Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos, participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje, 1º de agosto de 2015, começando o mês do aniversário dos 60 anos do município de Tenente Portela. No programa de hoje, a gente vai trazer informações aí diretamente da cidade de Feliz, onde ontem, sexta-feira, houve um dia de campo aí com agricultores do município de Tenente Portela, foram conhecer alguns sistemas de produção lá. O Kleber Teste vai estar trazendo no final do nosso programa essas informações. Também teremos aí informações com algumas pessoas ligadas aí à questão e à luta do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. Também teremos a Secretária Municipal de Assistência Social, Salete Betil Sala, falando a respeito aí das formações e também das doações do, através do Imposto de Renda do programa Amigo de Valor aqui no nosso município. Além de tudo isso, também estaremos conversando aí com o pessoal da BR Trafo, que está construindo a central aí da subestação de energia aqui do município de Tenente Portela. Além de tudo isso, também estaremos trazendo a programação do município de Tenente Portela, falando sobre a Expo Tempo de 2015 e também informações aí com o pessoal da Emater a respeito da 21ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, que ocorrem no dia 16 de agosto aqui em Tenente Portela. Sou o Thiago Albarello, até 1h15, você fica aqui na minha companhia no programa da Prefeitura Municipal, na Rádio Cidade e também na Rádio Municipal.
Secretaria de Assistência Social, Tenente Portela, trabalhando para você.
Agora no programa da Prefeitura Municipal, vamos conversar com a Secretária Municipal de Assistência Social, Salete Betil Sala, falar um pouquinho a respeito das atividades da Secretaria. Primeiramente, secretária, falar um pouquinho da formação do programa Amigo de Valor, que aconteceu em Curitiba nesta semana. Uma boa tarde. O que foi feito lá, secretária?
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a comunidade portelense. Nós fomos então, dia 27 e 28 de julho, a Curitiba, numa formação da equipe que trabalha com a criança e adolescente no programa Amigo de Valor. Nós estivemos lá, então, com a psicóloga e a assistente social que trabalham na equipe, hoje, do Reconstruir, e com a presidente do Conselho da Criança e Adolescente e comigo, coordenadora dos programas. Essa capacitação, ela visava, num primeiro momento, ver como está o andamento do programa na nossa cidade, como ele está sendo implantado e se está ocorrendo tudo dentro daquilo que foi estabelecido pelo banco no projeto que nós elaboramos. A gente esteve lá, então, em dois momentos. Os conselhos, então, tivemos uma capacitação em separado. A equipe ficou, então, lá junto com o pessoal que tratava do programa mesmo, para ver quais as medidas que estão sendo tomadas aqui, como está sendo o atendimento, quantos atendimentos estão sendo feitos e se a equipe está conduzindo da forma como nós estabelecemos no projeto. A gente ficou muito feliz lá durante o encontro, em que o pessoal responsável, a equipe que faz a capacitação, ela nos deu parabéns, que a equipe está cumprindo tudo aquilo que foi estabelecido no programa e que eles estão conduzindo de maneira, assim, dentro daquilo que a gente preparou para que o programa funcionasse no município. E nós, enquanto conselheiros do Condica, eu e a presidente, então a gente teve uma capacitação em separado nesses dois dias, em que a gente pôde, então, ter mais instrução e mais alguma informação a respeito do fundo da criança e adolescente, como tratar, como fazer captação de recurso, quais as medidas que a gente pode implementar para que mais pessoas possam doar para o fundo, né? E, ao mesmo tempo, também, como funciona os recursos do fundo dentro do orçamento do município, né? Lá, então, a gente pôde ter contato com um especialista da USP, né? Especialista em políticas públicas, principalmente nessa área do orçamento municipal dos fundos. A gente pôde ver como funciona a nomenclatura das contas, por que que tem tanto número naqueles orçamentos que a gente não entende, como funciona a dotação, né, o recurso que está na conta, como que a gente pode gastar, o que que a gente pode usar para fazer com aquilo lá, o que que não pode fazer, né, porque é um recurso que ele é limitado à política da criança e adolescente, né, nós não podemos usar para outra coisa, né, ele é bem específico. E foi assim, dois dias de uma capacitação assim, que certamente vai ajudar muito nós aqui na política da criança e adolescente, que a gente está implantando, então, a arrecadação de fundos através da doação do imposto de renda.
Muito bem. Falando nesse aspecto do imposto de renda, nesse ano, né, já começou então esse trabalho para as doações do imposto de renda. Como é que foi a avaliação também dos conselhos, dos fundos, com a participação da população, a arrecadação também desses valores, secretária?
Nós esse ano, então, começamos a fazer a campanha de doação do imposto de renda lá no mês de fevereiro, que a gente fez pedágio, né? A gente fez reportagem nos jornais, a gente divulgou nas rádios, né? Que todos, quem tivesse imposto a pagar, poderiam fazer essa doação, do percentual que cada um poderia fazer. Tudo isso a gente fez em tempo hábil, para que em abril, quando houve, então, a entrega da declaração de imposto de renda, as pessoas pudessem optar por doar o percentual, no caso agora, para criança e adolescente só, 3% do valor devido de imposto de renda. Nós tivemos, assim, uma surpresa muito grata, porque, na verdade, não havia... Nós temos fundos a partir de 2013, né? Não havia sido feito campanha alguma até então. Nós fizemos agora, neste ano, e nós tivemos um valor depositado na conta do fundo no dia 6 de julho, valor de R$ 9.786. Isso quer dizer que muitas pessoas atenderam o nosso apelo, ouviram as nossas justificativas, o quanto era importante doar, e que tirando assim, ó, 4 ou 5 doações mais expressivas, de R$ 500, de R$ 1.000, o restante são doações de R$ 100, de R$ 200, de R$ 15, de R$ 18, de R$ 55, entende? Então, muita gente doou. Esse foi apenas um começo. A gente falava lá em Curitiba, né, que a gente pode achar pouco em função do valor que a gente recebeu do projeto, né? Nós recebemos R$ 220 mil para o projeto da criança e adolescente e nós recebemos quase 10 mil de doação de imposto de renda. Isso é um começo. A campanha continua, as informações são as mesmas, a gente vai intensificar na medida que chegar próximo à declaração novamente do ano que vem. E a gente vai esse ano, então, também fazer uma campanha bem expressiva para a doação pro fundo do idoso, que ela é um pouco diferente, né? Então, isso a gente vai deixar para tratar, então, depois, quando a gente for na capacitação do idoso, para nós ver como nós podemos fazer para angariar fundos para o fundo do idoso também.
Aproveitando a ocasião, secretária, já que tocaste no assunto, né, dos idosos, né? Essa semana a gente esteve acompanhando também um pouquinho das obras lá do Lar do Idoso, né? Fazendo também matérias. Aí, como é que a senhora também está vendo o andamento dessa obra?
Essa obra, quando eu cheguei agora segunda-feira, eu fui também lá ver como é que estava o andamento. Mas assim, ó, ela está bem adiantada. Claro que esse tempo prejudicou bastante, né? A parte externa, assim, a gente poderia estar mais adiantado, tipo, fazer o aterramento, né? Tirar a terra de lá, plantar grama, tudo isso que a gente tem que fazer ainda. Mas a obra em si, ela está dentro do programado, ela está dentro do prazo, e segundo a empresa que, que está construindo lá, nos informou que semana que vem será dado assim, os últimos retoques, né, no caso ali, para eles agora as coisas menores, né, porque a construção em si já está pronta, falta o quê? Falta colocar os vidros nas janelas, pintar as janelas, falta pintar a casa, né? Como eles têm uma equipe grande, a gente acha que isso numa semana eles fazem. E daí nós temos que tratar de plantar a grama. Então, a gente acredita que dentro do mês de agosto a gente consegue vislumbrar uma obra praticamente pronta, né? Agora, daí, aguardando, então, a chegada do material permanente da casa também, né? Porque nós não podemos abrir uma casa sem ter uma cama para deitar. Mas, assim, todos os materiais, eles já estão feitos licitação, já estão em processo de aquisição. Então, a gente acha que até o final do mês a gente consegue entregar para o município a obra praticamente pronta.
Muito bem, secretária Salete, a gente agradece a sua participação e as suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Eu agradeço a oportunidade, então também comunicando à comunidade que nós estaremos no dia 12 e 13 indo para o Ceará, também na capacitação então, do Fundo do Idoso, né? E a gente vai lá também receber instrução para nós fazermos a renovação do apoio. Né? Nós vamos lá dizer que nós cumprimos o nosso papel, que nós executamos o nosso projeto conforme nós havíamos planejado e que para isso nós precisamos mais recursos para o ano que vem, que é o ano, último ano que o banco vai apoiar então este projeto.
Governo Municipal de Tenente Portela. Governo Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você. Para você.
A Administração Municipal de Tenente Portela está também preocupada com a questão do Corpo de Bombeiros aqui do município. Para isso, né, já desde o início do governo do prefeito Hélio Balestrin, do vice-prefeito Nelson do Galli, tem se buscado aí a possibilidade da implantação de um Corpo de Bombeiros no nosso município. A Associação Comercial e Industrial também aí tomou frente nesta atividade para buscar então um Corpo de Bombeiros voluntários aqui em solo portelense. A gente conversou então com o vereador Itomar Ortolan, que traz aí as informações a respeito do trabalho que já foi realizado na busca de um corpo de bombeiros misto aqui para Tenente Portela, e também com o Gilberto Ninaus, o presidente da Associação Comercial e Industrial, que vai falar então um pouquinho a respeito aí do que a ACI já fez, né, e que está fazendo para a implantação de um corpo de bombeiros voluntários aqui no nosso município. Confira as entrevistas. No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste momento, a gente vai conversar com o vereador Itomar Ortolan para falar então um pouquinho a respeito aí de todo o trabalho, de toda a luta pelo Corpo de Bombeiros aqui no município de Tenente Portela. Vereador Itomar, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura Municipal. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para relatar um pouco do trabalho que a gente está fazendo há muito tempo juntamente com o prefeito municipal sobre o caminhão de bombeiro.
Vereador Itomar, a gente sabe, né, que essa luta é uma luta já bastante antiga e começou também na sua pessoa, não é mesmo?
É isso aí, Tiago. Realmente, em 2009, onde que a gente começou esse trabalho aqui, onde que também a gente conseguiu o assinatura dos 5 prefeitos naquela época, né? E também da Canresse e da Musseleiro, né? Todos os prefeitos e os vereadores assinaram essa moção de apoio e desde aquele tempo a gente está batalhando. E agora eu quero dizer que o prefeito municipal, Tenente Portela, desde 2013 está empenhado junto e a gente quer falar para a comunidade em que pé está, em que situação está esse caminhão de bombeiro. Agora eu estive falando com o prefeito, onde que ele vai mandar um projeto na Câmara segunda-feira, aonde que vai ser feito esse acordo, né, entre o município e o Estado. E depois sim disso aí vai o Estado vai mandar vai vir fazer o concurso, né, o curso de bombeiro pros dos municípios de Tenente Portela, né, que abrange os 6 municípios aqui da Grande Tenente Portela, aonde que o Estado vai liberar esse curso, né? Então esse é o primeiro passo agora. Depois o Estado vai mandar um, que eu já estive falando até com o secretário de o Felter, aonde que o Estado manda um profissional e junto com esse vai vir o caminhão de bombeiro. Então eu quero dizer para a população de Tenente Portela que eu e o prefeito, se dependesse de nós, esse caminhão de bombeiro já estava funcionando aqui em Tenente Portela. E a gente também quer agradecer em público o Zanck ali, onde que também está esperando ainda há muito tempo, né, onde que a gente estive falando lá com ele, e ele está esperando, aguardando ainda, para que seja instalado ali o caminhão de bombeiro.
Em 2013, vereador Itamar, me lembro que também estive acompanhando o senhor, o prefeito, né, quando veio a visita, né, de alguns representantes do Corpo de Bombeiros, para já ver essa sede, né, que foi reservada aí na Avenida Itapiranga para esses bombeiros. Às vezes a comunidade pensa assim que se parou de trabalhar nessa questão. E daí quando acontece um sinistro, como ocorreu aquele no Super Colono Supermercado, se volta a bater nessa tecla. Mas não é por aí, né? Sempre teve a batalha, tanto do vereador quanto também do prefeito, sem parar nesse sentido.
Isso é verdade, Tiago, foi bem lembrado. A gente não parou ainda com esse projeto. A gente quer dizer à comunidade novamente que nós temos batalhando em cima desse projeto. E a gente sabe, né, que a burocracia é muito grande. Muitas vezes as coisas a gente acha que é fácil e não é. Mas, como você falou, o coronel do CCB, que é o comando geral, né, dos bombeiros de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, ele veio aqui, veio ver o lugar, ó, e achou um excelente lugar, né? Então, eu quero dizer que está bem adiantado. Eu espero, de certeza, que até o fim do ano nós temos instalado esse caminhão de bombeiro, que é muito importante, não só para o município Tenente Portela, mas para toda a região. Porque esse sinistro que deu... já pensou se for no hospital também, que vem pessoas de 40, 50 municípios, vem aqui e nós não temos preparado. Dá um acidente e nós não temos preparado nada. E a função nossa, né, como gestor também, né, como vereador e o prefeito também, é de trazer esse caminhão de bombeiro, porque tem que dar uma segurança à comunidade portelense.
A gente sabe, né, vereador Itamar, que essa... é uma responsabilidade do Estado, né? Ter um corpo de bombeiros, né, militar, no caso, né, é uma responsabilidade do Estado. Porque isso também tem um certo custo, um alto custo, né? Isso também que dificulta um pouquinho essa instalação, né, e também essa vinda desse caminhão.
Com certeza, né? E um dos fatores também é a falta de pessoas, né? Que o Estado, lá, pelo que a gente está sabendo, assim, eles vão dar concurso para mais 400, e desses 400, 4 é destinado para o município de Tenente Portela. Então, é um pouco isso aí também dificulta, né, esse projeto, né? Mas a gente tem agora falado seguido com o capitão Batista, que é o que está encarregado também agora em Juí, né, que é o comando de lá, e ele está fazendo o maior esforço possível que seja implantado aqui, porque é a preocupação também do Estado, né, que é do Estado a preocupação, mas que também dos bombeiros ali, onde que trespassa, onde que dá para nós aqui a segurança, dá para dizer assim, né? Eles têm 17 municípios. E muitas vezes, um ou dois caminhões só, de repente estão acudindo um outro sinistro, e daí dá uma outra ocorrência e não vem, né? Então, eles também estão preocupados em botar mais um caminhão aqui para que fique nessa região, porque a gente sabe que de trespasso aqui dá 25 quilômetros. Mas de trespasso a Barra do Guarita dá 50. Muitas vezes, quando tu chega lá, não tem o que mais fazer, né? Então, é um desses pontos também que a região aqui, e quero dizer que toda a região está preocupada com isso aí, aonde que depois cada município vai botar 2 funcionários, vai ser cedido para os bombeiros aqui, né? Então, o que vai ser? Vai ser montado um bombeiro misto, né, entre o Estado e o município, né, e o Estado, a gente sabe que é ele o responsável por isso aí, né, e outra preocupação também, que depois nas vistorias dos alvará, esse dinheiro vai ser criado o fundo, né, o fundo bom, que dizem, né, e que esse dinheiro vai ficar aqui também. Então é importante essas coisas do comércio ali, as vistorias, esse dinheiro vai ajudar a manter o bombeiro aqui em Portela.
E vai agilizar também esse trabalho, né, com o comércio, que às vezes demora, porque como Trespassos atende a 17 municípios, até fazer a vistoria em todos os estabelecimentos, deve demorar um bocado, né, vereador?
Ah, com certeza, né, é um dos pontos, assim, que também é uma preocupação grande, né, onde que de repente demora 2, 3 meses, né, até vir, e aonde que vai agilizar, né, o comércio local, onde as pessoas também, né, querem botar um comércio ali e ficam esperando o tempo, né, de repente perde tempo. Então é um dos fatores também que é importante. E quero relembrar também e dizer, né, do esforço também do prefeito municipal, né, porque sem o prefeito até querendo o caminhão de bombeiro para o município, aqui não seria feito nada, né? Porque não adianta o vereador trabalhar se o município não quer, né? Mas então a gente tem uma parceria muito grande e esperamos que esse projeto tão importante que é para a nossa região, não só para o município, a gente fala de região também, né? Vai ser instalado e, se Deus quiser, até o fim do ano está ali funcionando.
Vereador Itomar, a gente agradece sua participação aqui no programa da Prefeitura e também parabeniza o senhor aí por esse trabalho importante que vem realizando aí em prol da nossa comunidade.
Obrigado a você, Tiago, aos ouvintes. É a função nossa de trabalhar, né? A gente está aí como vereador e a gente quer ajudar o município, as pessoas que precisam, né? Essa é a função tanto minha como os demais vereadores, né? Cada um tem um projeto ali que está tocando e a gente sabe da importância que é esse projeto. Obrigado a todos.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial aqui do município, Gilberto Ninaus, para falar então um pouquinho a respeito aí de uma iniciativa que surgiu a partir dos empresários portelenses, através da CEI também, em parceria também aí com outras entidades, a Prefeitura Municipal, várias entidades ajudando, que é a questão dos bombeiros voluntários aqui do nosso município. Gilberto, uma boa tarde. Como é que foi que surgiu essa ideia de se propor um corpo de bombeiros voluntários?
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, no programa da Prefeitura Municipal. Bom, em vista, né, várias etapas já de políticos que passaram em busca, estão em busca, né, nós pensamos em despoliticar um pouco, tentar mover a comunidade. De repente seria mais fácil, não descredibilizando nenhum político que está atrás dessa parte do Corpo de Bombeiros. Nós partimos para o Corpo de Bombeiros Voluntários. Por o seguinte, por outras partes, né, de outros municípios que vem dando certo, aí após isso já o Corpo de Bombeiros facilitou mais a vinda do Corpo de Bombeiros para cada município. Adiante também ao fato do ocorrido, né, no mercado do Colono, a gente sentiu a necessidade de capacitar pessoas, né, porque se põe muito em risco vidas e o patrimônio, né, de cada um que está, cada cidadão. Então a gente vem, já pediu o apoio da comunidade, do comércio, que nos apoie, né? Nós estamos precisando, estamos com várias ideias aí para arrecadar fundos, né? Então nós, só com a união do nosso comércio e da nossa população, nós vamos trazer um benefício, que tudo tem custo, né, Tiago? É um parâmetro legal que tem que ser feito. E tem que ter um outro parâmetro financeiro também, porque se só o legal não vai andar, nós precisamos do apoio da população.
Gilberto, o primeiro momento foi aberto as inscrições lá na CEI para voluntários, né? Teve uma boa aceitação da nossa comunidade, como é que foram as inscrições?
Com certeza, Tiago, a gente já está com 41 inscritos, até o momento a gente já encerrou, né? Teve uma procura grande e vamos ver o que nós podemos capacitar, a disponibilidade desse pessoal, até a gente já vem... Desejar agradecer em nome da CI, das outras entidades que estão, a Comércio e Indústria, né, de Tenente Portela, no nome do Paulo, várias outras pessoas que estão envolvidas, para agradecer já as pessoas que se disponibilizaram da pessoa deles, do tempo deles, que vai ser para se capacitar e ficar aí, né, no aguardo quando acontecer um sinistro, ele está à disposição da sociedade.
Gilberto, também foram realizadas algumas reuniões e já se definiu uma comissão. Como é que está o andamento também desse trabalho?
Com certeza, Tiago, o andamento já está, nós já temos com um projeto de um estatuto, que nós já estamos estudando o estatuto, né? Já vamos fazer uma pauta aí para fazer uma diretoria. E, mediante isso, nós também precisamos de associados, né? Que o associado do nosso comércio, que fortifica, né? Tem que ter o associado, é o fundamental, é tudo, né? A população apoiar em cima disso. Então, a gente já tem uma comissão formada por o Alaor, pelo Paulo Sérgio Moraes, pelo Regis Carnel, o Jonas Martins, eu, Gilberto Ninaus e a Maria de Fátima. Então, essas pessoas, nós estamos aí. Estamos nos disponibilizando o nosso tempo, né? Para encaminhar esse projeto, tudo é burocrático, né? Nós estamos já dizendo para a população, não está sendo esquecido, né? Nós estamos correndo atrás de mobilizar e fazer acontecer, né? Para não deixar para trás o que vem acontecendo, né? Porque é uma cidade de todos.
Muito bem, Gilberto, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura e também parabeniza a Associação Comercial e Industrial por essa iniciativa.
Obrigado, Tiago. Eu agradeço a Rádio Municipal, a Prefeitura, pelo espaço cedido e agradeço em nome da CI e das outras entidades que nós estamos trabalhando para isso e tenha todos uma boa tarde.
As rádios Cidade FM e Municipal AM transmitem o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Entrevistas, informações. Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, a gente vai conversar com o André Pedroso, da BR Trafo, empresa aí que está trabalhando aí na parte da construção da subestação de energia da RGE aqui no município de Tenente Portela. André, uma boa tarde, uma satisfação tê-lo no programa da Prefeitura Municipal. Como é que está o andamento das obras aí dessa subestação de energia aqui de Tenente Portela?
Bom, primeiramente, boa tarde. Hoje a obra se encontra com 90% da etapa de obra civil concluída, tendo aí aproximadamente mais 30, 40 dias de obra civil. E a gente sabe que após essa etapa nós começamos a passar para a parte de montagem eletromecânica, onde envolve a montagem de equipamentos, e são 2 meses de trabalho para essa montagem eletromecânica, e após isso vem a parte de testes, a parte de elétrica, e provavelmente finalizando até o final de dezembro essa subestação. A parte de obra só, né? Porque ainda para energizar uma subestação dessa, a gente se sabe que tem a parte de linha de transmissão, que é uma outra etapa, um outro segmento que não nos compete. Então, a obra em si hoje está com quase 50% pronta.
Como é que a BR Trafo procedeu com a aquisição de materiais, equipamentos e serviços terceirizados para essa obra?
Bom, hoje a gente procura toda a parte de material civil adquirindo no próprio município, né? Buscando fora só aquilo que a gente não encontra na cidade. Desde cimento, ferragem, areia, tijolo, toda essa parte de material civil é adquirida na cidade. Mais os gastos com alimentação, tudo dentro do próprio município. Então, hoje o nosso consumo básico e de obra e pessoal, todo ele gira em torno no município.
Quantos operários trabalham nessa obra, André?
Aproximadamente 20 operários, entre engenheiros, encarregados e profissionais, na parte civil. Na segunda etapa, já deve passar esse quadro para 30, 35 pessoas. Lembrando que nós temos funcionários que trabalham nessa obra que são moradores de Tenente Portela, que nós procuramos dar oportunidade de contratar alguns profissionais da cidade também.
André, a gente teve aí algumas semanas, né, com bastante chuva aqui na nossa região. Isso atrapalhou, dificultou um pouco o trabalho de vocês?
Para a obra civil, a chuva nos atrapalha. É impossível que consiga se escavar, se consiga fazer fundações mediante a chuva. Tivemos aí praticamente 15 dias onde não houve nenhuma atividade. Não teve condições, o tempo, o local, para praticar o serviço. Então, nós ficamos 2 semanas sem nenhuma produtividade. Agora estamos aproveitando o momento de estiagem aí para recuperar o tempo perdido.
Mas a obra está dentro do cronograma?
A obra está dentro do cronograma. A gente está com uma boa mão de obra, o pessoal qualificado, e a obra está andando dentro do planejado.
Visitando a obra, André, juntamente também com o vice-prefeito aqui do município, né, o Cindo Gale, também um dos engenheiros aqui da prefeitura, a gente pôde perceber que tem muito trabalho, né, que é o trabalho de fundações. Poderia explicar um pouquinho para a nossa comunidade como é que funciona esse trabalho que às vezes não aparece também aos olhos de quem passa lá para ver a subestação?
Então, a obra civil, uma subestação, ela se compete da seguinte situação. São equipamentos pesados que ao longo da finalização dos trabalhos tem que ser instalados. Então, para se instalar esses equipamentos, são feitas fundações, que viriam a ser fundações, escavações, ferragens, buracos, para suportar as estruturas e o peso desses equipamentos. Então, geralmente, quando se entra em uma subestação em andamento, não se enxerga isso, porque está foi enterrado, só se enxerga o buraco, né? O que está ali dentro praticamente não se vê. Só vai se enxergar depois quando se levanta as estruturas, os postes, os equipamentos estão instalados, é que se tem ideia, mas já lá se vão 4 meses trabalhando só em fundações. Então, basicamente é isso, né? As fundações é aquilo que não se enxerga, né? Como o nome já diz, fundação, está debaixo, está no fundo.
André, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura Municipal e coloca também os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade à sua disposição.
Obrigado e um bom trabalho para vocês, hein?
Neste mês de agosto, o município de Tenente Portela comemora o seu aniversário de emancipação de 60 anos. Para isso, foi montada uma programação muito especial que você confere a partir de agora. Programação do aniversário de 60 anos do município de Tenente Portela. Dia 6 de agosto, quinta-feira, saída da cavalgada em homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes, de Tenente Portela Pinheirinho do Vale, às 8h30, no CTG Sentinela da Fronteira. Dia 9 de agosto, domingo, mateada do Dia dos Pais, recepção da cavalgada e abertura oficial da programação dos 60 anos de Tenente Portela a partir das 14h, na Praça Tenente Portela. Dia 11, terça-feira, Festival de Teatro das Escolas Municipais, durante a manhã e à tarde, no Centro Municipal de Cultura. Dia 12, quarta-feira, Projeto Prefeito Mirim por um Dia, às 8h, no Gabinete do Prefeito. Também dia 12, quarta-feira, abertura da 19ª Feira Portelense do Livro, a FEPORLI, às 19h30, no Centro Municipal de Cultura. Dia 13, quinta-feira, inauguração da Central de Alimentos da Agricultura Familiar às 8h, na Rua Tamandaré 93, e visitação à FEPORLI durante a manhã e a tarde, na Escola Estadual Cepete Araju. Dia 14, sexta-feira, jantar das Escolas Municipais Arcelino Soares Bueno e Tenente Portela às 20h30, no Centro Evangélico Martin Luther. Baile do município no distrito de São Pedro às 23h, no Clube de Cantores e Bolão Progresso, com a banda Cosmo Express. Dia 16, domingo, 21ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol, durante a manhã e a tarde, no distrito de Daltro Filho. Dia 17, segunda-feira, sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, cerimônia de entrega da comenda dos 60 anos de Tenente Portela, às 18h30, no Clube Recreativo Comercial. Dia 18, terça-feira, feriado municipal em Tenente Portela. Segunda Rústica Escolar Sesc de Tenente Portela e Primeira Rústica Tenente Portela categoria livre, às 9h, na Praça Brasília e Avenida Centrais. Festa dos 60 anos de Tenente Portela, às 15h, na Praça Brasília, com Rua do Lazer, Brinquedos do Sesc, Feira e Mostra do Artesanato, Ações Sociais, Atrações Musicais, Apresentações Artísticas e Show com Rogério Magrão e Banda. Lançamento oficial da Expo Tempo 2015, às 18h, na Praça Brasília. Dia 23, domingo, quinta etapa da Copa Cidades de Motocross, durante a manhã e a tarde, no Parque Aquático da Lagoa. Tarde dançante do grupo de idosos Girassol, às 14h, no Salão Comunitário do bairro Fris. E dia 28, sexta-feira, inauguração do novo refeitório da Escola Municipal Ayrton Senna, às 16h, na Escola Municipal Ayrton Senna. Bem, neste momento, no programa da Prefeitura Municipal, nós vamos conversar com o José Rubens Herman dos Santos, o Zeca, da Emater, para falar um pouquinho a respeito aí dos Jogos Rurais Sol a Sol, atividade já tradicional aqui no nosso município, também parte integrante do aniversário dos 60 anos de emancipação do município de Tenente Portela. Zeca, uma boa tarde, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura para falar hoje então um pouquinho dos Jogos Rurais Sol a Sol.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É com grande alegria que a gente retorna esses microfones para hoje divulgar um pouco e falar sobre a 21ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol. Então, como tu já disse, Thiago, é um evento tradicional que acontece sempre na semana do município. E esse ano será dia 16 de agosto, organizado pela comunidade Daltro Filho, conhecido também como quilômetro 8. Esse evento é uma promoção da Emater, da comunidade e também da administração municipal Tenente Portela, através das suas diversas secretarias que dão apoio para esse evento. Nós teremos a abertura oficial às 8 horas e 30 minutos. Após, terá jogos diversos, inúmeras modalidades, como já é tradicional neste evento. E a comunidade da Outro Filho está organizada para receber a todos, né, servir o almoço, organizar. Vai ter disponível erva mate para distribuição gratuita, água quente. Então, convidamos a todos que levem a sua térmica, a sua cuia, bem como a sua cadeira, para confraternizar com os amigos nesse dia.
A gente sabe, né, que a Emater trabalha ativamente também na divulgação com isso dos jogos rurais com as comunidades. Como é que está a aceitação? Quantas comunidades já manifestaram interesse em participar dessa edição?
Nós já, esse ano, temos 24 comunidades que retiraram as fichas de inscrições e já estão devolvendo. Inclusive, a gente quer aproveitar esse espaço para dizer que até a próxima segunda-feira é o prazo para a devolução das fichas, né, para a gente melhor organizar os jogos. Então, são inúmeras modalidades, como eu já disse. Esse ano temos algumas novidades, que é o maior chapéu de palha, a maior cuia de chimarrão, a maior mandioca em comprimento, a maior batata doce em peso, então, e outras modalidades novas que estão sendo inseridas nesse ano solo a sol. Queremos ressaltar também, Thiago, aproveitando, a questão da alimentação. Para o pessoal das comunidades, também aqui da cidade, se organizar e adquirir com antecedência o seu alimento, né? A comunidade estará servindo o almoço por ficha ao preço de R$15. Também estará servindo o espeto de carne suína a custo de R$25 e o espeto de carne bovina a R$35. Todos eles o valor antecipado. Lembrando ainda que os participantes do evento deverão levar pratos e talheres para melhor ajudar a comunidade na organização. Ressaltamos que as fichas para o almoço poderão ser adquiridos antecipadamente na Emater ou, se não, no Centro Cultural com a Cleide. Então, é um evento tradicional e que a gente, junto com a comunidade, a Prefeitura Municipal, a Administração, quer organizar e receber a todos para este grande evento.
Zé, que os jogos rurais, sol a sol, já diz o nome, né? São jogos rurais, mas a comunidade da cidade também pode lá prestigiar, participar também do evento, também fazer parte dessa integração.
Com certeza, já é uma tradição nesse dia que a comunidade como um todo do município participa, tanto o pessoal da cidade quanto do interior. Então, a comunidade de Outro Filho vai estar durante a semana, a semana que vem, a próxima, passando nas empresas, nas entidades, oferecendo a ficha de almoço. É um local com excelente acesso, né, em cima do asfalto, né, pode almoçar com tranquilidade, tem muita sombra disponível, passar o dia. A gente torce que o dia colabore também com sol, com calor, né, que não tenha chuva, para que esse evento seja um sucesso, como já foi no ano passado e nos anos anteriores, e deste evento tradicional que é o Sol a Sol.
Muito bem, Zeca, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura, já deixa um convite aqui para uma próximo final de semana também, a gente voltar a reforçar esse convite aí para a nossa comunidade, e agradece suas informações aqui no programa da Prefeitura.
Obrigado, Thiago, pelo espaço, obrigado a toda a administração também que vem colaborando conosco, com a comunidade, nesses eventos tradicionais, né? Chegamos ao Sol a Sol na sua 21ª edição e a cada vez integrando mais a cidade e o interior, que é, todos são munícipes, todos são, ou se não é agricultor, depende da agricultura também, de uma ou de outra forma, para as suas atividades. Queremos, desta forma, então, agradecer a você e toda a equipe de divulgação, a equipe das rádios, né, que nos ajuda a divulgar esse evento.
Secretaria de Desenvolvimento Rural. Tenente Portela, trabalhando para você.
Ontem, sexta-feira, um grupo de agricultores aqui de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, visitaram aí a cidade de Feliz para conhecer alguns métodos de produção. Nós fizemos um contato por telefone ontem com o Kleber Teste, que vai trazer todas as informações para você.
Comunidade portelense, muito boa tarde. Nesta sexta-feira, 31 de julho, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, representando a Administração Municipal e a Assessoria de Comunicação, acompanharam um grupo de portelenses para um dia de campo aqui na cidade de Feliz. aproximadamente 40 agricultoras e agricultores vieram conhecer e buscar experiência e também informações a respeito de cultivo de alimento em ambiente protegido, o que muitos e muitas conhecem como estufa. Para isso aqui, vai falar sobre a importância de estarem felizes quando algumas pessoas dizem que temos no município e nas proximidades, e também em Portela. Mas esse grupo aqui chegou à conclusão da importância de estar buscando informações também, praticamente no outro lado do estado. Eu tenho um dos jovens agricultores de Tenente Portela que está com a sua família na Associação Rural. Boa tarde, Salgado.
Boa tarde, é um prazer estar falando. E queria dizer que é uma experiência muito válida por que vieram, né? Infelizmente não pode abranger mais pessoas, né? Porque era um número limitado, né? Mas muito bom mesmo o que a Secretaria de Agricultura e a Imatéria está oferecendo para nós que estamos aqui presentes.
Claro, vocês têm em Tenente Portela algo similar, e teve algo muito similar aqui, mas aqui são novas experiências, são novos conhecimentos, como as famílias, e nós tivemos em 4 ou 5 pela manhã e na tarde mais algumas propriedades com diversificado produção, que vai de pimentão, pepino, morango, tomate, enfim, uma realidade que de produção você conhece bem, talvez essas tecnologias um pouco diferenciadas, mas sabe que, conforme foi dito, valorizam e muito o serviço, através de uma renda compensatória.
Valoriza até mesmo para a cidade se trabalhar, né, o manejo da determinada cultura, né, facilita muito a mão de obra, diminui a mão de obra com isso, né, e diminuindo a quantidade de fungicidas que você vai aplicar em determinadas culturas, né. Lógico que muitas vezes o clima não permite, né, mas é essa a função, né, do cultivo protegido.
Nós temos junto também ele que nos fez a recepção aqui, encerrando o Thiago e ouvintes do programa da Prefeitura. Ele que é extensionista da Imater. Boa tarde.
Boa tarde. Para nós é uma alegria muito grande ter recebido aqui o pessoal de Tenente Portela, feliz, já é uma cidade feliz, e agora hoje com certeza mais 20 pessoas vindo de fora também buscando conhecimento e cada vez ficar mais feliz na sua função, na sua atividade agrícola que pretendem realizar no município de Tenente Portela.
O senhor dizia para esse grupo de agricultores em uma das propriedades de manhã que a arrecadação, o trabalho, a seriedade, as novas tecnologias impulsionam o cultivo protegido de alimentos em estufas. Isso é uma realidade que mudou a vida dos produtores rurais aqui de Feliz.
Mudou totalmente. A gente estava com aquela antiga agricultura e estávamos vendo assim o final. Cada pouco pessoal desistindo, e aí a gente lançou as mãos da nova tecnologia e conseguimos produzir. Hoje, graças a essa nova tecnologia, o nosso município está com a maior parte da arrecadação vindo da agricultura, passando de 35% da arrecadação do município provém da nossa agricultura.
Com essa parceria da administração municipal, Emater e produtor.
Exatamente. A gente tem uma parceria muito grande, temos convênio confirmado com a Secretaria da Agricultura, com a Prefeitura, com a Inspetoria Veterinária, enfim, sindicatos dos trabalhadores rurais, todos unidos, buscando sempre benefícios ao agricultor, ao nosso produtor.
Então é uma experiência que vocês passam adiante por estarem com seus agricultores felizes.
Exatamente. Aqui, cada pouco, cada momento, estamos recebendo visitas de vários municípios e todos eles curiosos o que tem, afinal, nessa feliz. E a gente, com todo orgulho, com toda alegria, satisfação, estamos colocando bem a nossa realidade, levando a todos os pontos, a todos os extremos do município e divulgando a nossa receita de como conseguirmos uma qualidade de vida melhor.
Nós temos junto nesse grupo, ele que representa a Secretaria de Desenvolvimento Rural, secretário adjunto, Mário, boa tarde.
Boa tarde, cara. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Veterinário, a realidade que se tem em Portela muitas vezes é diferente do que nós vimos aqui. mas essa realidade daqui pode sim alterar a qualidade de vida de munícipes portelenses.
Com certeza, Cláudio. Então é uma nova alternativa, uma busca nova de conhecimento que a gente tem com esses agricultores aqui no município de Feliz, para levar essa nova tecnologia para a produção de alimentos em ambiente protegido, onde hoje está trazendo mais qualidade de vida a esses agricultores, pois eles trabalham num nível elevado do solo, não mais agachado. Então, isso aí está trazendo uma qualidade de vida muito superior e eles estão retornando, inclusive, seus filhos que trabalhavam em fábricas da região ao redor, estão retornando às propriedades rurais por causa dessa qualidade que estão tendo no meio rural.
E esses exemplos que vimos no município de Feliz, eles são exemplos do que temos, talvez, já em Tenente Portela, com certeza. Mas o grupo acha que está com total consciência da importância de buscar essas informações. Nós vimos aqui produção, nós vimos aqui a produção do nitrato, que é o substrato que é posto para o cultivo de hortaliças, cultivo de mudas de pepino, de morango, e também como onde buscam informações o grupo portelense também sobre a produção de figos, de goiaba, que isso também pode ser um diferencial nas nossas propriedades portelenses.
Com certeza, Cláudio. Então essa produção aí de figo, goiaba, que aí não é em ambiente protegido, mas nas áreas daqui a pouco ociosas do nosso município, do nosso agricultor, pode estar sendo implantada essa produção. Hoje temos uma agroindústria no nosso município que necessita dessa produção de figo, de goiaba. Então são variedades que daqui a pouco a gente pode estar levando daqui do município de Feliz, buscando esse conhecimento e levando até o nosso município. Outras parcerias aqui já se durante a manhã foi conversado e surgiu ideias de montar grupos de agricultores, aí daqui a pouco está se comprando esse substrato daqui do pessoal, levando até o município de Tenente Portela, barateando custos. Então, só nessas viagens, nessas visitas, saem ideias boas, ótimas aí, que a gente daqui a pouco tenta junto com a administração, com o pessoal da EMATER, com todo mundo aí, está debatendo como vamos levar essa tecnologia para o município de Portela. Aqui nós vimos também a estufa em estrutura galvanizada, né? Então, produtores contentes com essa aí. Sabe-se que o custo é alto para o sistema, mas eles aqui conseguem ter retorno com esse sistema e a durabilidade, sem contar, né, o resto da vida nessas estufas galvanizadas.
Tiago e ouvintes, então neste projeto importante de administração municipal de Tenente Portela, através do secretário de Desenvolvimento Rural, Orsino Necker, através do seu secretário de Juntos Sumário, vão apresentar ao prefeito municipal o resultado desse dia de campo. Com certeza, exemplo que temos aqui Feliz, onde um dos projetos a administração subsidia a construção de estufas no primeiro momento, está com projetos avançados já há mais de par de anos. E isto que buscamos nesse momento aqui em Feliz é dar suporte para que projetos sejam apresentados e melhorem a qualidade de vida do município e portelense. É isso, né, Mário?
Isso aí, Cláudio. Então a gente vem com esse intuito aí de buscar essa ideia, de buscar essa legislação, esse projeto aí que está levando para o nosso agricultor aí de Tenente Portela.
Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os ouvintes. Falamos diretamente de Feliz. E aproveitando, Tiago, para agradecer a todas e a todos que estiveram conosco, nesse momento já ouvindo a programação do programa da Prefeitura e também a comunidade do Alto Alegre, representado aqui por alguns munícipes e pela direção da escola, professores e alunos Martírio Dias. Boa tarde a todos.
E para encerrarmos o programa da Prefeitura Municipal de hoje, a gente traz informações a respeito aí da Expo Tempo, porque a Comissão Central iniciou a venda de ingressos e passaportes junto à Associação Comercial Industrial de Tenente Portela e também na Farmácia Tolote. Os passaportes, que dão direito a acesso ilimitado ao parque de exposições e aos shows, está sendo comercializado a R$ 65. O passaporte VIP, que além das vantagens do passaporte normal, garante também um lugar especial e privilegiado, bem em frente ao palco nas atrações artísticas da feira, que ocorre de 9 a 12 de outubro. Para aquisição do passaporte, é necessário que se apresente o documento de identidade do adquirente, pois o passaporte é de uso pessoal e também intransferível. Os ingressos para os festivais e demais atrações também estão sendo comercializados. A entrada do Festival de Bandas na sexta-feira, 9 de outubro, com banda Mercosul, banda Balanço Latino e Vilseu Pause, custa R$ 15,00. O acesso ao Festival Sertanejo no sábado, dia 10, com Diego e Gabriel, Rodrigo Ferrari e Teodoro Sampaio, custa R$ 25,00. O ingresso para o Festival Pop Rock no domingo, dia 11 de outubro, com Papas da Língua, Vera Louca e Nenhum de Nós, também custa R$ 25,00. E o show especial do Dia das Crianças com o Grupo Tol custa R$ 10,00. Essas então as informações da Expotempo, que estão então com os passaportes à venda junto aí à ACI e também à Farmácia Tolote aqui de Tenente Portela. Assim vamos encerrando o programa da Prefeitura Municipal deste sábado. Sábado que vem estaremos de volta com muita informação e notícia aqui na nossa programação e, é claro, também entrevistas e debates para a nossa querida comunidade portelense. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.